saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio.
Olá, caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. É com muita alegria, muita gratidão que recebemos a todos no programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e hoje nós vamos acompanhar a doutora Ana Rosa Irão, que vai falar sobre ciência e o amor. O que é a ciência? Tem a falar do amor e como trabalhar a ciência a partir do Evangelho. Fiquem conosco.
O que a ciência está trazendo para a gente como argumentos, o que a gente tem visto de novidade, e fazer um paralelo um pouquinho com o conhecimento que a doutrina espírita traz para a gente, né? O conhecimento que a doutrina espírita traz para a gente. Então, a gente hoje vai conversar sobre o Evangelho e a ciência do amor. Quando a gente está falando, né, de Evangelho, a gente está pensando na mensagem de Jesus, a gente está pensando na boa nova. A palavra Evangelho significa boa nova. Qual foi a boa nova que Jesus veio trazer? Então, cada um aí na sua casa pode pensar o que a mensagem de Jesus trouxe de diferente. Hoje a gente está muito acostumado, né, num país que tem um grande número de pessoas católicas, de pessoas evangélicas, mesmo que a gente não tenha sido espírita ao longo de toda a nossa vida, provavelmente a gente já tinha ouvido falar de Jesus, nem que fosse como uma figura histórica. Mas, quando Jesus traz o Evangelho, e aí ele traz algo de diferente, esse Evangelho que quer dizer Boa Nova, então a gente tem o livro de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, que é Boa Nova. Boa Nova é isso, é o Evangelho, né? O que tem de diferente? Eu queria que cada um, eu sei que eu não estou podendo ver vocês, mas eu acho que a gente pode fazer esse exercício conjunto, né? Eu vou convidar vocês para irem pensando um pouquinho, compartilharem comigo alguns pensamentos, que até a gente, ao longo, assim, mais para o meiozinho do final da palestra, a gente vai compartilhar algumas músicas, vamos fazer assim, alguma reflexão. Eu queria assim, que vocês pensassem o que é a boa nova que Jesus trouxe para vocês. Qual a diferença de conhecer o Evangelho, qual a diferença do que Jesus trouxe para vocês? Então, assim, eu, Ana Rosa, posso dizer, poxa, para mim, o diferencial da mensagem de Jesus é o amor, né? Um amor, assim, de doação total, um amor de dedicação total. Um líder, né? Uma liderança que vem, mas que vem totalmente diferente, que é capaz de dar a sua vida, né? Ele, como ele fala, né, quem ama, aquele que ama, dá a vida pelos seus amigos, né, ele é capaz de dar a sua vida, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, isso para mim me toca profundamente, sempre me tocou muito, me impressionou muito essa característica de Jesus, que é o quê? Uma mensagem permeada de amor, permeada de abnegação, permeada de dedicação total, onde ele dá a vida e mesmo com toda a incompreensão, ele retorna para fortalecer os seus discípulos, para atender os caídos e espalhar, né, o evangelho pelo mundo. Essa noção de Deus como um pai. Então, quando a gente está falando do evangelho, eu não queria que a gente pensasse aqui numa questão hoje, né, teórica, dos livros da Bíblia, nem da nossa obra. O Evangelho segundo o Espiritismo, é óbvio que a gente tem acesso à mensagem de Jesus através dessas obras. Se não tivesse o Novo Testamento, não tivesse os quatro evangelhos, a gente não tivesse os evangelistas, a gente não teria conseguido ter acesso à mensagem de Jesus. Mas não é hoje um evangelho teórico. É o que essa boa nova trouxe para a minha vida. O que esse evangelho de Jesus tem de diferente que me toca e me traz uma boa nova? Quando a gente começa a pensar nesses aspectos, a gente vê que a mensagem de Jesus, ela tem o amor, ela tem o perdão, ela tem uma busca da paz que está na construção do céu, do reino de Deus dentro de nós. Então, a gente tem assim, vários aspectos que são tão diferentes, né, daquele Deus do Velho Testamento, daquele Deus que castigava, que perseguia, quando a gente tem assim um Deus que ele fala Pai Nosso, que é um Pai comum, um Pai coletivo, né? Essa força de amor que abrange a todos, que atende a toda a coletividade. Então, hoje eu queria combinar com vocês para que a gente fosse ao mesmo tempo fazendo umas reflexões, né, em termos de o que que é o Evangelho, essa boa nova para a gente. E, ao mesmo tempo, eu queria compartilhar com vocês algumas experiências para que a gente, que hoje a ciência traz como importantes, como únicas, mas que a gente vai ver que já estavam lá com alguma sementezinha no Evangelho. Então, eu vou começar. Então, eu falei que hoje era uma palestra um pouco diferente, né? Normalmente eu trago um PowerPoint, trago muito texto. Eu hoje não preparei PowerPoint. Eu hoje resolvi trazer algumas músicas para que a gente possa compartilhar e refletir um pouquinho, né, sobre o que o Evangelho traz e essa, digamos assim, hoje, coisas que a ciência está descobrindo no sentido do nosso interior, tá? Não é, coisas históricas, isso não. Isso fica para uma outra oportunidade. Também muito interessante, mas essa música aqui se chama Mestre do Coração, é da Cacá Rezende, e é uma música que fala de Jesus. Então, se a gente vai começar a falar do Evangelho, a falar um pouquinho do que a mensagem de Jesus pode mexer com a gente, mexer com a nossa saúde, o que ela pode fazer de impacto no nosso cérebro, trazer um pouquinho dessa reflexão. O primeiro ponto é que a gente se conecte com esse Jesus, que a gente se conecte com essa mensagem. Quando a gente estuda o impacto da espiritualidade, já falei isso aqui outras vezes, né? Quando a gente estuda o impacto da espiritualidade, eu sei que tem algumas pessoas aqui que frequentam a casa que estudam isso muito profundamente também. Quando a gente estuda o impacto da espiritualidade na nossa saúde, né? Na saúde do indivíduo. Isso não depende de religião, tá bom? A gente tem dois aspectos que são muito importantes quando a gente está falando de espiritualidade e religião. Um que é a religiosidade extrínseca. O que que é religiosidade extrínseca? Religiosidade extrínseca é aquilo que a gente faz que é o dia a dia, assim, o habitual da nossa religião. Então, assim, há rituais, coisas que são de costume, os laços sociais, as rotinas de atividades que a gente estabelece. Então, a gente sabe que a doutrina espírita não tem ritual, mas a gente tem algumas rotinas. Então, a gente costuma abrir toda a reunião com uma página, com uma prece. Normalmente, na reunião pública, a gente tem um estudo, uma palestra, depois a gente vai fazer mais uma prece para encerrar. Então, isso é uma rotina, né? A gente tem um grupo social, então é tão bom a gente se falar, a gente encontrar as pessoas, às vezes planejar eventos juntos, mesmo que sejam eventos para casa espírita, fazer o chá fraterno, a gente fazer um encontro, como a Lucila falou aqui, poxa, vamos juntos para um congresso, vamos assistir o material, fazer um estudo de um livro juntos, o coral, né? Que eu me lembro quando a gente. Em breve, eu espero que volte, mas quando a gente estava chegando para as reuniões de segunda-feira à noite, o pessoal estava ensaiando ali. Então, a gente tem essas atividades que são atividades criadas numa rotina de afazeres, numa rotina de metas, de obrigações, de compromissos a cumprir. Então, isso a gente chama de religiosidade extrínseca. Essas atividades todas, elas podem ser feitas com amor, né? Então eu posso estar lá cantando no coral e aquela música eu estar refletindo sobre a mensagem daquela música. Aquela música está me trazendo uma reflexão sobre a minha vida. Aquela música está me sensibilizando, né? Ali movimentando as minhas emoções, movimentando as minhas vibrações para me sintonizar com algo superior, com os amigos espirituais, com Deus ou com emoções superiores minhas mesmo. Quando a gente está fazendo a prece da abertura, a gente pode se interiorizar e focar no plano espiritual e se conectar. Quando a gente lê a página de abertura, a gente pode refletir sobre aquilo que foi dito e conseguir trazer uma conexão para o nosso dia a dia. E aí, quando termina a reunião, eu vou viver a minha vida e tudo aquilo está em mim. E eu vou, então, tentar no meu dia a dia colocar aquilo em prática, mudar minha maneira de ser, melhorar a minha maneira de me relacionar com as pessoas, ser mais caridosa. Então, quando a religião, aquela filosofia que a minha religião me traz, ela serve para mudar a minha maneira de ver o mundo, ela serve para mudar a maneira como eu sou e estou no mundo, a gente chama isso de religiosidade intrínseca. Quando eu estou só fazendo as coisas externas, posso estar fazendo bem feito, tá? Não estou fazendo mal feito, não. Pode estar fazendo super bem feito. Mas eu estou só preocupado com os aspectos externos, então eu estou lá ensaiando para o coral. Ao invés daquela música estar me trazendo uma reflexão interior, estar me despertando sentimentos, às vezes eu estou só preocupada com a parte técnica, né? Estou só preocupada com a minha aparência, quando for ter uma apresentação, como é que vai estar a minha aparência, como é que vai estar aquilo. E aí eu perco, né, o foco dessa mudança interior que a filosofia, que a minha religião traz, que ela pode fazer, né? Que ela pode fazer por mim. E aí a gente chama isso de religiosidade extrínseca. Então eu chego, fecho meus olhos durante a prece, mas meu pensamento está lá fora. Às vezes eu estou durante a prece, nem gosto que façam prece, porque a prece demora muito, podia começar logo a palestra. Então a gente não consegue se conectar com aquela filosofia, com aquela religião, com o que ela traz para mudar a nossa vida. Eu estou falando filosofia porque eu estou falando porque a ciência diz. A ciência diz que é só o espiritismo, é qualquer religião, e às vezes uma filosofia de vida, algo que traga sentido para a sua vida. Então, a religiosidade intrínseca, ela traz benefícios enormes para o indivíduo. Ela diminui a questão de câncer, risco de câncer. Ela diminui risco de depressão, diminui risco de suicídio, diminui risco de, se a pessoa tiver, digamos assim, um contato com as drogas, torna mais fácil que a pessoa consiga se libertar, né, da adicção, que é um problema de saúde também, menor infarto, menor derrame. Então, isso tudo pela religiosidade intrínseca. Na religiosidade extrínseca, que é só esse viver para fora, né, fazer as coisas, mas não colocar, ter mudança interior, a gente não vê esses benefícios. E isso é uma estatística, né? Isso são trabalhos feitos com pessoas de várias religiões, onde você mede, você tem questionários, você tem maneiras de pesquisar qual é o índice de religiosidade intrínseca e o índice de religiosidade extrínseca. E quem tem maior índice de religiosidade intrínseca se beneficia mais, né, do que a pessoa em relação à sua saúde, do que a pessoa que só tem religiosidade extrínseca. Então, a gente precisa, para aproveitar os benefícios do evangelho, né, e eu falo esses benefícios físicos, que quando a gente está falando de infarto, de câncer, né? De tudo isso, eu estou falando de coisas que é muito mais fácil a medicina medir, mas eu também estou falando de algumas coisas muito subjetivas, como, por exemplo, qualidade de vida, né? Índice de bem-estar, tudo isso pode ser medido. Né? Então, quanto a pessoa se sente bem com a vida que ela tem, o quanto ela se sente tendo uma vida com significado, o quanto ela acha que a vida dela tem qualidade, né? Eu acho que minha vida tem uma qualidade. Então, para a gente poder usufruir, a gente precisa se conectar interiormente. Os amigos espirituais, eles vão muito além do que a medicina pode ver, do que a ciência atualmente pode medir. E eles falam para a gente diretamente de quando a gente está numa prece sentida, de quando a gente está assistindo um estudo com uma conexão, com uma atenção interior, de quando a gente está colocando em prática aquilo que a gente estuda, o quanto isso nos beneficia espiritualmente. o quanto isso renova as nossas energias, nos liberta, né, das obsessões, nos liberta das questões até do passado, porque a gente não necessariamente veio para resgatar nossas faltas através da dor, a gente veio para aprender, então as faltas podem ser resgatadas através do amor. Muitas vezes o amor transforma, né, uma programação, a pessoa reencarna com a programação de ter determinado desafio, passar por determinada situação difícil, determinada idade. Mas ao longo da vida ela aprendeu tanto, se dedicou tanto, foi tão amorosa, melhorou tanto, que quando chega aquela época, ao invés de ser um problema enorme, uma dificuldade enorme, um desafio enorme, às vezes é um desafio pequenininho que chega, porque ela já aprendeu. Então, isso tudo os amigos espirituais trazem para a gente. Então, eu queria, nesse momento, que a gente ouvisse um pouquinho a música da Cacá e a gente pensasse em Jesus. Era uma música que eu, por exemplo, não conhecia, conheci há pouco tempo, mas achei muito linda porque ela vai passando pelos ensinamentos, né, por vários exemplos, várias histórias que Jesus contou. E eu queria que cada um agora, no seu lar, convidasse Jesus para estar ao seu lado. Ai, Ana Rosa, mas vou convidar Jesus para estar, né, na minha casa? Olha, os espíritos, né, de luz, eles conseguem se irradiar para vários locais ao mesmo tempo. A gente tem, assim, Jesus, o espírito mais evoluído que pisou sobre a Terra, ele com certeza consegue estar, ser presente ao nosso lado e ser presente na casa da Lucila, na casa de cada um aí que estiver nos assistindo. Então a gente vai convidar Jesus para estar conosco, enquanto a gente vai ouvindo a música da Cacá. E vamos pensar, o que Jesus traz, né, dessa boa nova, o que, que é mais importante para o meu coração?
Eu vi seus pés na areia, um sonho vivo e belo. Vi suas marcas de amor criar em elo de alegria, de luz e caridade. E o calar dos ventos.
passou o filho pródigo, a força dos talentos, o bom semeador e o calar dos ventos é Jesus. Ciência do Pai, do amor, do perdão, é Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. Jesus, Mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão, é Jesus, todo consolo e fé. A gente tanto quer
é Jesus, o roteiro de paz que a gente tanto quer.
Então, né, Jesus vem pra gente nessa. Nesse momento, né, na nossa casa, nos nossos lares, ao nosso lado, e trazendo para a gente algum aspecto muito especial dessa vivência intrínseca do Evangelho. Não é a caridade que nós fazemos, assim, que pode ser vista, mas o amor que é colocado naquela ação caridosa, né, o tempo de amor que é colocado naquela ação. Não é a quantidade de estudos que nós participamos, nem quantos livros nós já lemos, né? Nem quanto nós, quantos estudos, quantas palestras já fizemos. É o quanto essa mensagem ela nos tornou melhores, nos ajudou a evoluir e a ter uma vivência maior e melhor da mensagem de amor que Jesus nos trouxe. Então, essa é uma reflexão para que a gente possa usufruir de todas as oportunidades que o Evangelho de Jesus nos traz.
Voltamos já com Medicina e Espiritualidade.